Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 9 de maio, dia que em 1945 foi ratificado o instrumento de rendição alemã no quartel soviético em Berlim-Karlshorst. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola e depois mais de 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, Estados Unidos e do mundo, a produção assegurada por Mariano Bartolomeu. Senado vota na quarta-feira lei que visa garantir direito ao aborto nos Estados Unidos. Vladimir Putin comparou nesta segunda-feira a trajetória das suas tropas na invasão à Ucrânia à vitória do seu país sobre a Alemanha nazi. Líderes africanos defendem investimentos em grande escala para lutar contra os efeitos ambientais.
A ministra mandou para as unidades orgânicas para começar a colocar fato para aqueles que não apareceram no local de trabalho. Essa atitude, essa arrogância não agradou o sindicato.
Este é um dos temas que iremos abordar nesta emissão da Voz da América, o regresso dos sindicatos do sindicato de professor com a segunda greve, agora por tempo indeterminado. Enquanto isso, em Cabinda, ativistas continuam a mobilizar para boicotar eleições.
Mas o MEC vai fincar a sua posição, nem que venha lutar com força de baionete, nós continuaremos a defender que este ano 2022 as eleições angolanas não terão a sua concretização num território cabideiro.
Fique connosco para ouvir estas notícias e outras nesta emissão. Mas para já vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Nos Estados Unidos, o Senado votará quarta-feira um projeto de lei que pretende garantir às mulheres o direito ao aborto, dias depois de uma fuga de informação ter indicado que o Supremo Tribunal poderá anular esse direito reconhecido em 1973 e conhecido como Roe v. Wade. O anúncio foi feito pelo líder da maioria democrata, Chuck Schumer, dizendo que todo americano verá como cada senador se posiciona. O presidente russo Vladimir Putin comparou nesta segunda-feira a trajetória das suas tropas na invasão à Ucrânia à vitória do seu país sobre a Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Num discurso em novidades para celebrar o 77º dia da vitória, data que marca a derrota dos alemães na Rússia, Putin alegou que foi forçado pela NATO a atacar o país vizinho. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos tinha dito na semana passada que Moscou poderia usar a data para fazer uma declaração formal de guerra. No entanto, Putin não fez nenhum novo anúncio e dedicou-se a tentar incentivar as suas tropas, evocando os soldados da Segunda Guerra Mundial. Dirigindo-se a centenas de militares na Praça Vermelha, Putin condenou o que chamou de ameaças externas para enfraquecer e dividir a Rússia e repetiu argumentos familiares que usou para justificar a sua invasão, que a NATO estava a criar ameaças logo em seguida junto às suas fronteiras. Os líderes africanos presentes hoje na reunião das Nações Unidas em Abidjan sobre a desertificação defenderam a necessidade de investimentos em grande escala para lutar contra os efeitos ambientais e sublinharam a rentabilidade desses investimentos na recuperação dos ecossistemas. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, destacou que, segundo os estudos da Convenção da ONU para combater a desertificação, cada dólar investido na restauração de terras pode gerar entre 7 até 30 dólares. Na mesma linha, a subsecretária-geral das Nações Unidas, Amina Mohamed, avisou que são necessários investimentos em grande escala para ajudar os países que mais precisem. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse que esta conferência é um apelo urgente aos governos para que investam de forma massiva em projetos de grande escala de recuperação dos ecossistemas. Uma operação internacional contra o tráfico de pessoas, coordenada pela Interpol e realizada entre 21 e 25 de março, deteve 121 pessoas em 25 países e resgatou 80 vítimas. A operação intitulada Storm Makers deteve pessoas em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Roménia, Vietnã, China e Laos e visou grupos de crime organizado suspeitos de facilitar a travessia entre fronteiras de homens, mulheres e crianças asiáticas para mais tarde serem explorados ou vendidos. O dispositivo policial conseguiu identificar 3.400 imigrantes irregulares e desencadeou 193 novas investigações judiciais, segundo a Interpol. Ainda segundo o secretário-geral da Interpol, Jürgen Stock, os valores agora apurados por esta operação de imigrantes canalizados para redes de tráfico humano refletem a dimensão do problema. O antigo autarca do Ruanda, Laurent Boussibaruta, começou hoje a ser julgado em Paris por alegada participação no genocídio do Ruanda em 1994, no quarto processo aberto pela justiça francesa ao extermínio da etnia Tutsi no país há 28 anos. Laurent Boussibaruta, refugiado em França desde 1997, sob vigilância judicial, deverá responder durante mais de 2 meses à acusação de genocídio, cumplicidade em genocídio e cumplicidade em crimes contra a humanidade, enfrentando a pena de prisão. Perpétua. Boussibaruta, antigo presidente da Câmara Municipal de Gigonkoro, uma região no sul do Ruanda, onde os massacres foram particularmente violentos, é acusado de ter encorajado e ordenado a execução de pessoas da etnia Tutsi.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Voz da América, começamos aqui várias notícias da atualidade angolana. Os professores do ensino superior público voltaram à greve nesta segunda-feira e o sindicato reclama de falta de vontade do executivo a negociar. O governo, por seu lado, diz que a orientação do presidente de aumentar 6% do salário de base aos professores é o suficiente e não vai acrescentar mais nada. Os estudantes criticam os dois lados e sentem-se como os únicos prejudicados neste momento. Manuela José tem a reportagem.
Depois da decisão em Assembleia Geral, o Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, SIMPES, volta à greve depois do interregno para negociar. As negociações acabaram porque o Executivo ofereceu 6% de aumento. Os professores querem 70% e não houve acordo.
6% para o catedrático equivale a 24 mil. Para o estagiário equivale a 6 mil quando. Nós pegamos na proposta do presidente, ao invés de 6%, passamos a 70% e que dá para o catedrático com 2.600.000 kwandas, o bruto.
Pérez Alberto, líder do SIMPES. O governo mostra-se intransigente e diz só ter mais 6% para oferecer e nada mais.
Que ouvimos mesmo da boca do ministro do ensino superior. Nós não vamos fazer mais nada. Aqueles 6% que o presidente deu é que se vai aplicar, ponto final. Ouvimos as circulares que a ministra mandou para as unidades orgânicas para começar a colocar fato para aquele que não aparecer no caso. Essa atitude, essa arrogância não agradou o sindicato.
Carlinhos Assala, coordenador do SIMPES, região Luanda-Bengo. Os estudantes, por sua vez, dizem ser os mais prejudicados com este retorno à greve dos professores. Joaquim Lutambi, representante do Movimento dos Estudantes Angolanos, diz que a culpa é repartida entre o executivo e os professores.
Que não há sensibilidade por parte do governo, mas também por outro lado, penso que devia existir um bom senso por parte dos nossos professores, que nós estamos prestes a terminar o ano letivo. Esta paralisação compromete-nos com novos estudantes que seremos prejudicados.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E continuamos em Luanda. Angola e Portugal assinaram na sexta-feira um protocolo relativo ao projeto piloto Exames Nacionais Angola 2022, que será realizado em junho para 2.100 alunos das 18 províncias angolanas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Sindicalistas e quadros de educação consideram a decisão do governo de reveladora da falta de valorização dos quadros angolanos. Venâncio Rodrigues.
O sindicalista Francisco Jacinto entende que a decisão do governo denota a falta de patriotismo por parte do gestor do país e revela o ostracismo a que são remetidos os quadros angolanos, que afirma serem muitos. O também líder da Central Geral dos Sindicatos Livres de Angola, CGCILA, disse que com esta atitude o país está a passar o seu próprio certificado de incompetência.
Nós demos muito pouca atenção, muito pouco valor no investimento da educação, do ensino. É, por isso levanto a questão patriótica, que é uma nação, um país, uma sociedade, um Estado, que não se preocupa no investimento da educação, do ensino, está a criar condições da falência do próprio Estado. Aos 47 anos de equipamento, e irmos buscar técnicos para elaborar uma prova de contabilidade, de matemática e português, e corrigir, isto não devia ter acontecido. Num país como o nosso, estamos a nos dar certificados de incompetentes, burros. Eu não tenho outra linguagem para dizer.
Por seu turno, o professor Eduardo Hilário disse à Voz América, a partir de Malange, que a não valorização dos quadros, grande parte formada em Portugal, tem levado o país ao abismo. Hilário manifesta-se desapontado com o retirado recurso à assessoria portuguesa, afirmando que o país tem quadros capazes de fazer o mesmo trabalho.
A nível da lusofonia, um dos países que mais quadros envia a Portugal para fazer licenciatura e mestrado e doutoramentos é Angola. Daí que não entendo como é que, num momento como este, o governo, em vez de apostar nos quadros nacionais, ele aposta sempre nos quadros expatriados, quando nós temos aqui muitos quadros competentes.
Também o secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores Simprof, Ademar Ginguma, considera que a decisão do governo não faz qualquer sentido.
Em ter no terreno, portanto, o pessoal expatriado, né, português, a trabalhar diretamente na preparação dos exames nacionais, porque a colaboração não consiste em ter obrigatoriamente técnicos aqui no terreno, né? Pode ser no âmbito da própria capacitação, dos técnicos, enfim, para além de que nós aqui no país temos professores qualificados, obviamente, e muitos deles especializados também em avaliação, para poderem dar corpo a essa questão dos exames nacionais, que a essa altura vai ser para uma amostra ainda reduzida, para que depois os resultados que aí advirem permitir uma avaliação e um alargamento gradual da própria amostra. Então, a questão é mais na pertinência, né, do envolvimento de técnicos estrangeiros, quando nós aqui já temos pessoal qualificado.
O memorando de cooperação foi assinado na sede do Ministério da Educação angolano em Luanda pelos diretores do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento de Educação angolano e do Instituto de Avaliação Educativa Português, Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos para o norte do país, para Cabinda. O presidente do Movimento Independentista de Cabinda, Carlos Vemba, voltou a defender hoje um boicote às eleições de agosto, apesar de, como ele diz, haver resistência de alguns grupos. Em entrevista ao programa Washington Fora de Horas da Voz da América, nesta manhã, Carlos Vemba reiterou a intenção do seu movimento.
Como é que o movimento na qual eu lidero está em conexão com o povo, está em contato permanente com as demais organizações cívicas em Cabinda, de modo a conjugarmos esforços para que possamos fazer um bloqueio. É verdade que, a dado momento, somente o MIC e a FLECFAC, que já pronunciaram, já mostraram publicamente essa posição de bloquear as eleições angolanas em Cabinda. Entendemos que elas não dignificam as legítimas aspirações dos cabindenses. Razão pela qual nós estamos a mobilizar o povo e digamos que uma boa parte, uma boa proporção percentual dos cabindenses estão a aderir à nossa posição e prometem mesmo fincar esta posição para a não adesão das eleições. E recentemente tivemos um encontro com algumas organizações cívicas e estamos aí, pensando que alguns estão a titibiar, mas o MIC vai fincar a sua posição, nem que venha lutar com força de baionetes, nós continuaremos a defender que este ano 2022 as eleições angolanas não terão a sua concretização no território cabindense.
Era Carlos Vemba, presidente do Movimento Independentista de Cabinda, em declarações ao programa Washington Fora de Horas da Voz da América, nesta segunda-feira. Em Luanda, o presidente de São Tomé e Príncipe iniciou hoje uma visita de 3 dias com a segurança no Golfo da Guiné na agenda. No encontro hoje com seu homólogo João Lourenço, os dois abordaram a cooperação entre os dois países, mas na conferência de imprensa não abordaram, pelo menos publicamente, o tema do Golfo da Guiné, como nos diz o Coco Mucuta.
Uma comissão mista bilateral vai reunir no fim deste mês para discutir o ambiente da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Angola, disse João Lourenço na conferência de imprensa, após um encontro realizado na manhã desta segunda-feira no Palácio Presidencial.
Todas essas questões, em princípio, serão vistas com profundidade a quando da realização da comissão mista bilateral, que terá lugar no fim deste mês. Portanto, creio que, pelo menos da parte de Angola, reservamos-nos o direito de aguardar que essa reunião tenha lugar.
João Lourenço disse ter havido receptividade entre os dois chefes de Estado.
Como é vulgar dizer-se, a corrente passou facilmente. E isso na política ajuda, quando a corrente passa facilmente. A interpretação do que isso quer dizer, corrente passar facilmente, eu acho que todos nós estamos à altura de alcançar. Quando dois países cooperam, é porque haverá sempre ganhos recíprocos.
Já Carlos Villanova, presidente de São Tomé e Príncipe, disse que as condições sociais das populações sustentam as relações de cooperação entre os dois países.
Estamos em algo que é muito mais importante do que uma partida onde há vencedores e há não vencedores. O que nos move são razões muito altas e profundas. A elevação dessas relações tem a ver com a melhoria das condições de vida das nossas populações, em Angola e em São Tomé. E neste caso concreto, nós temos a certeza que depois desta visita, da sessão de trabalhos que tivemos, temos uma caminhada a fazer.
A conferência de imprensa não abordou nem a situação de segurança do Golfo da Guiné, nem detalhes sobre a cooperação económica. Coque Mucuta, Luanda.
Um tema que a Voz da América tem estado a desenvolver é que, essencialmente, o acesso, e também uma queixa dos jornalistas angolanos, é o acesso às fontes de informação, nomeadamente do governo. No WIS, o governo agora disse que os meios de comunicação devem ter acesso aos funcionários e à informação de interesse. Os jornalistas esperam para ver, mas há quem já nota algumas melhorias. Muniz Francisco.
Diretor do Gabinete de Comunicação Social do Governo Provincial do WIS, Ismael Botelho, que falava à imprensa local, garantiu que a liberdade de imprensa será constituída como uma das prioridades do Governo da província do WIS.
Não pode haver esta questão nem da discriminação, nem das simetrias, nem de omissão de informação. Portanto, é preciso que um gestor público esteja sempre disponível para prestar informação. Então, o Governador presta informação, o Governador está sempre aberto. Então, como é que um gestor que está abaixo do governador vai, portanto, abster-se de prestar informação? Portanto, se for uma questão de ter que não ser autorizado a falar, é preciso que ele crie as condições para ser autorizado a falar, a não ser que seja uma informação que num determinado espaço de tempo ela não pode ser veiculada. Mesmo que dependa de Luanda, de um órgão ministerial central, ele deve sempre criar mecanismos para poder passar a informação.
O responsável acrescentou ainda de que os gestores públicos deverão estar sempre à altura de responder aos mídias legalizados.
Sempre que um órgão de informação solicitar que determinada informação seja importante e de utilidade pública, esse gestor público deve estar preparado para dar esta informação. Os órgãos de informação não existem para prejudicar nem o Estado, nem as pessoas. Os órgãos de comunicação são intermediários aqui entre os entes estaduais e o público que é o destinatário o final de uma determinada notícia. O
jornalista da Rádio Eclésia, Clayton Seale, considerou a iniciativa como sendo uma das oportunidades para que os jornalistas dos órgãos públicos e privados da província do WIS tenham mais acesso às fontes de informação.
Nos últimos dias, nós vemos uma melhoria, porque nas atividades do governo e também outras, já somos convocados, já nos recebem muito bem, até endereçam-nos convites e isso tem sido salutar.
O jornalista da Rádio Despertar, Lucas Panzo, espera que as políticas do Executivo local sejam cumpridas na prática.
Que foi dito, seja colocado em prática. jornalista em pleno gozo das suas liberdades, ou seja, a cobrir uma atividade, é impedido, não sei o que, é perseguido, é vigiado as suas contas no Facebook. Então é mais ou menos isso. Aguardamos que o que foi dito seja colocado em prática.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 11.195, 13.630, 17.655 kHz, também em frequência modulada em rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet em voaportugues.com, igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com VOA Português.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Portanto, não se esqueça, Saúde em Foco na sexta-feira, aqui na Voz da América. Vamos para o Namibe, onde esteve neste fim de semana Francisco André, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Portugal, e o seu homólogo angolano João Cunha. Ambos estiveram no Namibe para analisar o impacto do projeto de fortalecimento, resiliência, segurança alimentar e nutricional Fresan nas estações zootécnicas do Namibe e da Kakanda, município de Bibala. É o maior projeto português num país africano de língua portuguesa que afeta, entretanto, mais duas províncias angolanas. Armando Chicoca.
Percebermos quais são as coisas boas que o projeto está a fazer e quais são aquelas partes onde o projeto precisa de melhorar para que atinja aquilo que é o seu objetivo, trabalharmos todos em conjunto para garantir a segurança alimentar e as carências que temos a tempos podem afligir estas populações, e esse é o principal objetivo deste projeto. É um projeto muito válido, é um grande investimento.
O projeto também contempla as províncias do Cunene e da Huila, orçado em 66 milhões de euros. Segundo Francisco André, muita coisa está a ser melhorada e o trabalho deve ser feito sempre em conjunto.
Este projeto é o projeto de maior investimento da cooperação portuguesa. O projeto vale, no seu total, cerca de 66 milhões de euros, se não me falha a memória, dos quais uma parte, a rondar os 40 milhões de euros, é gerida pela cooperação portuguesa. Nós não temos nenhum projeto de outra dimensão feito pela cooperação portuguesa. E estamos muito satisfeitos de um projeto desta importância e desta dimensão ser feito em Angola.
Para João Cunha, secretário angolano do Estado para a Agricultura e Pecuária.
O projeto está a permitir melhorar os sistemas de rega, que tínhamos muitas dificuldades em mantê-los em funcionamento. Também está a permitir mantermos um conjunto de variedades que estão sendo experimentadas e posteriormente serão disseminadas à nossa população, não só do Namibe, mas também das outras províncias de Angola.
Vários centros experimentais serão criados, segundo disse João Cunha, secretário de Estado angolano para Agricultura e Pecuária. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América, com a vantagem do Wydad Casablanca de Marrocos e do Al Ahly do Egito, rumo à final da Liga dos Campeões de África em futebol. No sábado, o Wydad de Casablanca ganhou o Petro de Luanda em Luanda por 3-1. O confronto da segunda mão disputa-se no próximo dia 13 em Casablanca, onde a equipa marroquina é favorito. Na outra meia-final, o Al Ahly goleou o Sportif de Sétif da Argélia por 4-0, o jogo praticamente. Em Portugal, o técnico do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, campeão português desta temporada, não esconde que vencer a Liga dos Campeões é um dos seus objetivos de carreira, mas não quis para já dizer se só o conseguirá fazer fora do Porto. Ambiciono ser melhor amanhã do que sou hoje, sinceramente. Isso é a minha forma de estar e aquilo que haverá de surgir, surgirá com naturalidade. Não quero dar passos muito grandes, mas não posso ser incoerente com o que digo. Até porque estou num clube que já ganhou a Liga dos Campeões. Ganhou títulos a nível internacional. Não posso dizer que ambiciono um clube maior para conquistar esses títulos. Ambiciono sim treinar bem, de uma forma determinada e com muita paixão, afirmou Sérgio Conceição em entrevista ao podcast Expresso da Manhã do Jornal Expresso nesta segunda-feira. Na Espanha, o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, tem vindo a preparar uma reformulação do plantel catalão e o jornal Marca diz que podem sair até 9 jogadores no mercado de verão. O guarda-redes Neto, o defesa central Clément Lenglet, o lateral-direito Serginho Dest, o defesa central Oscar Mingueza, o também defesa central Samuel Umtiti, o médio Rigi Puig, o avançado Memphis Depay, também o avançado Frankie de Jong e Martin Braithwaite estão na lista transferíveis de Xavi Hernández, que, no entanto, não quis comentar as notícias na Inglaterra que dão conta da ida de Erling Haaland para o Manchester City. O The Athletic refere que o anúncio oficial da contratação do avançado norueguês do Dortmund poderá acontecer ainda nesta semana. Xavi, no entanto, reconheceu que o fator económico pode ter virado a balança para o lado dos ingleses, apesar do interesse dos espanhóis. No handball sénior feminino, por falta de comparência do FAP dos Camarões, o Petro de Luanda conquistou ontem o título da Supertaça Babacar Foul, cuja partida estava agendada para o pavilhão Palácio 29 de Julho, em Niamey, no Níger. Apesar de já se encontrar no palco da competição, a formação camaronesa, a terceira classificada da última edição da Taça dos Vencedores das Taças, alegou indisponibilidade para jogar, pois só pretendia fazê-lo na quarta-feira. Para evitar outros transtornos, a direção da prova decidiu entregar o cetro ao emblema angolano depois da supertaça masculino entre o Zamalek e Al-Ahly do Egito. Na NBA, James Harden voltou a brilhar no jogo 4 das meias-finais da Conferência Este entre os Philadelphia e os Miami Heat, levando ontem a natória para 2-2, depois de uma vitória por 116-108. Harden marcou 31 pontos, 16 deles no último período e 6 triplos, contando também a equipa com Joel Embiid, inspirado, apesar da recente fratura facial. O próximo duelo está marcado para Miami já amanhã. O jogo 6 será na Filadélfia e um eventual jogo 7 será outra vez disputado em Miami. Caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 Minutos da Voz da América. Na Guiné-Bissau, o governo e partidos políticos repudiam a tentativa de assassinato do deputado e líder do Movimento para a Mudança, Agnello Regala, no sábado, quando foi atingido por uma bala à porta da sua casa por desconhecidos que dispararam 5 tiros. Tiago Seidi, de Bissau.
O primeiro-ministro Nuno Gomes da Bianca anuncia uma investigação para a identificação dos autores desse ato.
Está-se a fazer um trabalho de investigação, é um ato que todos nós repudiamos, mas, de qualquer das formas, deixamos que a autoridade faça o seu trabalho.
Mas Mamadou Keita, vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, exige que o governo crie condições de segurança aos cidadãos do país.
O governo tem que assumir a sua responsabilidade, criar condições para que haja segurança e livre circulação das pessoas, que as pessoas sintam seguro no território nacional. Que seja identificada e responsabilizada pessoas que praticam esses atos bárbaros.
Questionado pela imprensa sobre ataque à residência de Agnello Regala, o presidente da República, Umaro Cícero Coimbalo, respondeu:
isso não sei se é vítima, não sei o quê. Isso é assunto da polícia. Isso vai ao Ministério do Interior, à Polícia Judiciária. Eu não falo do cidadão Agnello Regala. Não sei se é atentado ou intentona na Guiné, tudo se passa. O presentamento foi vítima.
O coordenador da Casa de Direitos, Guilherme Lopes, apela a uma mobilização popular para estancar as ondas de violações de direitos humanos no país.
Isso demonstra a debilidade do país, a fragilidade do país em termos de segurança. Ao nosso ver, é preciso que toda a sociedade mobilize para pôr fim a este ato recorrente. Não só a sociedade guineense, é preciso que as instituições internacionais tomem em consideração o que está acontecendo neste momento na Guiné-Bissau.
O líder do Movimento Democrático Guineense, Silvestre Alves, considera inqualificável o ataque à residência da Agnello Regala.
É inqualificável, é uma hipocrisia total, é uma irresponsabilidade dos governantes deste país. Não se pode aceitar que as pessoas não sejam livres de emitir as suas opiniões sobre a evolução política do país. Portanto, não se encontra nenhuma outra justificação para este atentado e temos que perguntar a quem aproveita o atentado.
O país não tem nada de segurança. É uma balbúrdia, só acontecem coisas insólitas e dizem que acaba isolado.
Em comunicado, Madeira 15, um dos partidos que suporta o atual governo, exigiu que os autores do ataque à residência da Agnello Regala sejam perseguidos e traduzidos à justiça. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Este e vários outros temas serão desenvolvidos dentro de segundos aqui na Voz da América pelo Amancho Miguel, depois de um curto intervalo. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington DC. Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Nesta segunda parte, estamos a 9 de maio de 2022. Na engenharia de som, o Peter Handley. Na produção, Mariano Bartolomeu. Ao microfone, Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Senado americano vota na quarta-feira lei que visa garantir direito ao aborto. Vladimir Putin comparou nesta segunda-feira a trajetória das suas tropas na invasão à Ucrânia, a vitória do seu país sobre a Alemanha nazi. Líderes africanos defendem investimentos em grande escala para lutar contra os efeitos ambientais. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em FM através das estações parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, que estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Na internet, na nossa página da internet, voaportugues.com, pode acompanhar-nos com notícias em texto, áudio e vídeo. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A referência é voaportugues, o nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. De seguida, as notícias que irei acompanhar com o Álvaro de Andrade. E começamos aqui nos Estados Unidos. O Senado votará na quarta-feira um projeto de lei que pretende garantir às mulheres o direito ao aborto, dias depois de uma fuga de informação ter indicado que o Supremo Tribunal de Justiça poderá anular esse direito reconhecido em 1973, conhecido como Roe v. Wade. O anúncio foi feito pelo líder da maioria democrata, Chuck Schumer, dizendo que todo americano verá como cada senador se posiciona. E o presidente russo Vladimir Putin comparou nesta segunda-feira a trajetória de suas tropas na invasão à Ucrânia à vitória do seu país sobre a Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Num discurso de novidades para celebrar o 77º dia, o melhor aniversário da vitória, data que marca a derrota dos alemães na Rússia, Putin alegou que foi forçado pela NATO a atacar o país vizinho. O discurso tinha chamado a atenção dos países do Ocidente, que esperavam um anúncio de escalada de guerra da Ucrânia. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos afirmou na semana passada que Moscou poderia usar a data para fazer uma declaração formal de guerra. Os líderes africanos presentes na reunião das Nações Unidas sobre a desertificação hoje defenderam a necessidade de investimentos em grande escala para lutar contra os efeitos ambientais e sublinharam a rentabilidade desses investimentos na recuperação dos ecossistemas. A restauração de terras degradadas é fazível, por vezes, com baixo custo, e os investimentos na reparação dessas terras é economicamente rentável, tecnicamente possível, socialmente desejável e, claro, ecologicamente benéfico, disse o secretário-executivo da 15ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para Combater a Desertificação, Ibrahim Tiaw, que hoje arrancou em Abidjan. O presidente do país, Alassane Ouattara, destacou que, segundo estudos, cada dólar investido na restauração de terras pode gerar entre 7 e 30 dólares, cerca de 94 cêntimos de euros, para 6,6 a 28,4 euros. A subsecretária de Estado-Geral das Nações Unidas, Amina Mohamed, avisou que são necessários investimentos em grande escala para ajudar os países que mais precisam, enquanto o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse que esta conferência é um apelo urgente aos governos para que investam de forma massiva em projetos de grande escala de recuperação dos ecossistemas.
Uma operação internacional contra o tráfico de pessoas, coordenada pela Interpol e realizada entre 21 e 25 de março, deteve 121 pessoas em 25 países e resgatou 80 vítimas. A operação com o nome Storm Makers deteve pessoas em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Roménia, Vietnã, China e Laos e visou grupos de crime organizado suspeitos de facilitar a travessia entre fronteiras de homens, mulheres e crianças asiáticas para mais tarde serem explorados ou vendidos. O dispositivo policial, que estabeleceu uma unidade de coordenação em Hanoi, no Vietnã, e outra em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, conseguiu identificar 3.400 migrantes irregulares e desencadeou 193 novas investigações judiciais, afirmou a Interpol em comunicado. Segundo o secretário-geral da Interpol, Jorgen Stock, os valores foram apurados por esta operação de imigrantes canalizados para a rede de tráfico humano refletem a dimensão da problemática. A Interpol continuará a tentar garantir que quem esteja por detrás destas atividades exploráveis seja levado à justiça, disse Jorgen Stock.
O antigo autarca do Ruanda, Laurent Mbusi-Baruta, começou hoje a ser julgado em Paris por alegar a participação no genocídio do Ruanda em 1994, no quarto processo aberto pela justiça francesa ao extermínio da etnia Tutsi no país. Depois do julgamento de um oficial militar, dois presidentes de junta e um motorista, este é o mais alto funcionário até agora julgado em França por crimes relacionados com o genocídio no Ruanda. Laurent Mbusi-Baruta, antigo presidente da Câmara Municipal de Ginkongoro, no sul do Ruanda, onde os massacres foram particularmente violentos, é acusado de ter encorajado e ordenado a execução de pessoas da etnia Tutsi.
Desde Washington, D.C., acompanha a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos minutos, entre outras notícias, iremos falar de uma problemática na RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique, que, segundo notícias, tem rota de colisão com Manuel de Araújo, um dos seus quadros séniores, e Edil, da cidade de Quelimane, capital da Zambésia. O espaço de reportagem e análise começa, entretanto, na Guiné-Bissau, onde o governo repudia o ataque contra o deputado Agnello Reghalla no último final de semana. Reporta Tiago Seide.
O primeiro-ministro Nuno Gomes da Bianca anuncia uma investigação para a identificação dos autores desse ato.
Está-se a fazer um trabalho de investigação. É um ato que todos nós repudiamos, mas, para cada forma, deixamos que a autoridade faça o seu trabalho.
Mas Mamadou Keita, vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, exige que o governo crie condições de segurança aos cidadãos do país.
O governo tem que assumir a sua responsabilidade, criar condições para que haja segurança, livre circulação das pessoas, que as pessoas sintam seguro no território nacional. Que seja identificada e responsabilizada as pessoas que praticam esses atos bárbaros.
Questionado pela imprensa sobre o ataque à residência de Agnello Reghalla, o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, respondeu:
isso não sei se é vítima, não sei o quê. Isso é assunto da polícia. Isso vai ao Ministério do Interior, a Polícia Judiciária. Eu não falo do cidadão Agnello Reghalla. Não sei se é atentado ou intentona na Guiné, tudo se passa. O presentamento foi vítima.
O coordenador da Casa de Direitos, Guilherme Lopes, apela a uma mobilização popular para estancar as ondas de violações de direitos humanos no país.
Isso demonstra a debilidade do país, a fragilidade do país em termos de segurança. Ao nosso ver, é preciso que toda a sociedade mobilize para pôr fim a este ato recorrente. Não só a sociedade guinense, é preciso que as instituições internacionais tomem em consideração o que está acontecendo neste momento na Guiné-Bissau.
O líder do Movimento Democrático Guinense, Silvestre Alves, considera inqualificável o ataque à residência da Agnello Reghalla.
É inqualificável, é uma hipocrisia total, é uma irresponsabilidade dos governantes deste país. Não se pode aceitar que as pessoas não sejam livres de emitir as suas opiniões sobre a evolução política do país. Portanto, não se encontra nenhuma outra justificação para este atentado e temos que perguntar a quem aproveita o atentado. O país não tem nada de segurança. É uma balbúrdia, só acontecem coisas insólitas e dizem que é caso isolado.
Em comunicado, Madeja 15, um dos partidos que suporta o atual governo, exigiu que os autores do ataque à residência da Agnello Reghalla sejam perseguidos e traduzidos à justiça. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago, de Bissau para Maputo. A RENAMO está em rota de colisão com Manuel de Araújo, quadro sénior deste partido e presidente da autarquia de Quelimane, a capital da Zambésia, que é uma das importantes no xadrez político moçambicano. Em causa estão declarações com algumas críticas incisivas para dentro do partido. Segue este assunto o nosso correspondente William Mapote.
Abandonou o MDM em 2018 e voltou a juntar-se à RENAMO, onde tinha saído 7 anos antes.
4 anos depois de ter sido eleito edil de Quilimane, uma das autarquias mais importantes no xadrez político nacional, Manuel de Araújo está agora em rota de colisão com seu partido. Em casa está uma entrevista concedida à TVM, à televisão pública, onde aparece a tecer algumas críticas ao que tudo indica para dentro do partido.
Cada vez que nós damos uma opinião, aparece alguém a puxar as orelhas. Ou aparece um membro da comissão política a dizer que o Araújo não está a tirar fundos do município para reabilitar edifícios do partido. Num Estado de direito democrático não é possível um membro da comissão política dizer uma geneira dessas.
Críticas que não caíram bem para a formação de quem é membro sénior, estando inclusive na comissão política, órgão de direção do partido. Através de José Manteiga, porta-voz do partido, Hernán trouxe ao público o seu desagrado.
O senhor Manuel de Araújo está a representar um teatro gratuito e sensacionalista nos órgãos de comunicação social.
O partido vai mais longe e considera que de Araújo pode estar ao serviço de terceiros.
Os pronunciamentos deste membro constituem autênticas mentiras encomendadas e pretensão dolosa de manchar e caluniar o partido Renamo e seus quadros.
Ainda assim, o maior partido da oposição não fala de qualquer consequência para Di Araújo. Diz tratar-se de um assunto interno que merecerá tratamento ao nível dos órgãos do partido. Através das redes sociais, o edil de Quilimane diz que as suas declarações foram mal interpretadas. Enquanto isso, alguns analistas dizem que o problema pode ser o prenúncio de mais um divórcio entre Manuel de Araújo e Renamo. De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
13 horas e 42 minutos, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Pode acompanhar as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo. Temos, por exemplo, todos os dias de segunda a sexta-feira, 9h30, horário de Washington, o programa Washington Fora de Horas, que passa em Angola às 14h30 minutos e em Moçambique às 15h30 minutos. É um programa que passa reportagem em vídeo e também entrevistas via Skype com várias figuras dos 5 países de língua portuguesa. Ao domingo temos o Fala África, um programa de Dennis Teske que destaca jovens empreendedores em várias áreas do continente africano. Voltamos para o espaço de reportagem e continuamos em Moçambique, onde a classe jornalística aguarda com expectativa os instrumentos legais da proteção da liberdade de imprensa, sobretudo o seu conteúdo, que o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, exige celeridade na sua aprovação pela Assembleia da República. Sobre essas mudanças, o Ramos Miguel traz aqui a opinião de analistas.
Não se sabe ainda a que instrumento se refere o estadista moçambicano, mas o especialista sublinha que se forem as duas propostas de lei depositadas no Parlamento, bastante restritivas, sobretudo para as redes internacionais, isso vai representar um retrocesso relativamente a avanços que Moçambique tinha registrado em termos de liberdade de imprensa. Fernando Lima.
Vamos saber nas próximas semanas se de facto continua uma peça legislativa conservadora e retrógrada ou se ela corresponde a uma série de propostas que foram feitas nos últimos meses. Portanto, não se sabe ainda qual é o projeto, se é o projeto conservador igual àquele que foi apresentado no princípio do ano, ou um projeto no qual se trabalhou nos últimos meses com vários atores nacionais e internacionais no sentido de melhorar o conteúdo de ambas as leis.
De novo projeto, eliminam-se as restrições às redes internacionais que emitem em Moçambique?
Foram eliminadas todas as referências que mostram ou dão a entender uma grande hostilidade em relação à atividade de correspondentes estrangeiros em Moçambique. Mas eu não sei se é este o draft que vai à Assembleia e as indicações não são essas, são de que se trata de um documento que continua a ser muito conservador.
E as rádios que já emitem em sinal aberto vão deixar de o fazer?
A ideia é essa e a tentativa de silenciar esses serviços existe. Agora, se vai acontecer ou não, não estou seguro.
Mas por que silenciar essas rádios?
Porque que há uma visão de certos setores da Frelimo muito totalitários e muito conservadores e que têm dificuldade em conviver em democracia e conviver com uma imprensa aberta e sujeita a influências diversificadas, incluindo de mídias internacionais.
Entretanto, o jornalista Alexandre Chour, membro do Conselho Superior de Comunicação Social, considera necessária a revisão da lei de imprensa, mas diz que as propostas de lei recentemente submetidas ao Parlamento poderão voltar a debate público.
Eu estive em conversa com alguns deputados. Disseram-me que, em princípio, a lei poderá ser devolvida para um novo debate público, para ver se se ultrapassa essas situações que se levantam aí.
Já para o analista Moisés Mabunda, que também defende a revisão da lei de imprensa, com as restrições que a proposta de lei de radiodifusão impõe às rádios internacionais, o governo pretende proteger as estações nacionais.
Eu acho que o governo talvez está na tentativa de proteger as rádios nacionais, porque a concorrência não é a mesma. Uns são mais poderosos que os outros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, os professores de ensino superior e público voltaram em greve nesta segunda-feira e o Sindicato dos Professores reclama a falta de vontade do Executivo na negociação. O governo diz que a orientação do Presidente da República de aumentar 6% de salário base dos professores é o suficiente e não mais vai acrescentar nada. Os estudantes atiram-se para os dois lados e sentem-se como os únicos prejudicados. Manuel José, reporta.
Depois da decisão em Assembleia Geral, o Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, SIMPES, volta à greve depois do interregno para negociar. As negociações acabaram porque o Executivo ofereceu 6% de aumento. Os professores querem 70% e não houve acordo.
6% para o catedrático equivale a 24 mil. Para o estagiário equivale a 6 mil quando. Nós pegamos da proposta do Presidente, ao invés de 6%, passamos a 70% e que dá para o catedrático com 2.600.000 kwandas, o bruto.
Pérez Alberto, líder do SIMPES. O governo mostra-se intransigente e diz só ter mais 6% para oferecer e nada mais.
Que ouvimos mesmo da boca da ministra do Ensino Superior. Nós não vamos fazer mais nada. Aquele 6% que o presidente deu é que se vai aplicar, ponto final. Ouvimos as circulares que a ministra mandou para as unidades orgânicas para começar a colocar fato para aquele que não aparecer no trabalho. Essa atitude, essa arrogância não agradou o sindicato.
Carlinhos Assala, coordenador do SIMPES, região Luanda-Bengo. Os estudantes, por sua vez, dizem ser os mais prejudicados com este retorno à greve dos professores. Joaquim Lutambi, representante do Movimento dos Estudantes Angolanos, diz que a culpa é repartida entre o Executivo e os professores.
Que não há sensibilidade por parte do governo, mas também, por outro lado, tem-se que devia existir o bom senso por parte dos nossos professores, que nós estamos prestes a terminar o ano letivo. Esta paralisação e compromete-nos com novos estudantes aqui seremos prejudicados.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o Senado vai votar na quarta-feira, dia 11, um projeto de lei que pretende garantir às mulheres o direito ao aborto, dias depois de uma fuga de informação ter indicado que o Supremo Tribunal de Justiça poderá anular esse direito reconhecido em 1973, conhecido como Roe versus Wade. Ana Guedes.
O anúncio feito pelo líder da maioria democrata, Chuck Schumer, dizendo que todo americano verá como cada senador se posiciona. Schumer chamou o projeto de sentença do tribunal de abominação e observou que a maioria dos americanos quer preservar o direito ao aborto e com os cuidados de saúde das mulheres. A escolha não deve ser de um punhado de juízes de direita, a escolha não deve ser de um punhado de políticos de direita, é um direito da mulher, puro e simples, disse ele. Os republicanos devem votar contra a proposta democrata no Senado, em que há 50 senadores democratas e 50 republicanos. Na semana passada, o portal político divulgou um projeto de decisão em análise no Supremo Tribunal de Justiça, em que 5 juízes conservadores apontam para a anulação do direito ao aborto, conhecido como Roe versus Wade, o que na prática torna ilegal o aborto nos Estados Unidos. A fuga da informação chocou a opinião pública e o sistema de justiça em virtude das posições dos juízes serem conhecidas apenas após as sentenças do tribunal e não as suas posições iniciais. O juiz-presidente reconheceu que o documento era verídico e determinou uma investigação. Nas ruas, tanto em Washington como noutras cidades americanas, há manifestações a favor e contra o direito ao aborto.
No ano passado, o Quênia foi aclamado por ter aprovado uma lei que dá aos 500 mil de refugiados do país melhor acesso à educação e ao emprego em antecipação aos planos para encerrar os campos de refugiados até o final de junho. Enquanto alguns refugiados no Quênia estão a colher os benefícios da lei, muitos enfrentam desafios colocados pela discriminação no emprego e no financiamento deficiente da educação. Mayra Lassalete tem os detalhes.
A Jack Joka Jack examina ficheiros de casos numa tarde chuvosa em Nairobi. O refugiado de 28 anos, que cresceu no campo de refugiados de Kakuma, no norte do Quênia, nunca sonhou que um dia iria trabalhar como advogado estagiário numa grande firma de advogados. A Jack diz que, graças a uma nova lei, conseguir um emprego é agora muito mais fácil para ele e 500 mil de outros refugiados no Quênia.
Tinha de obter uma autorização antes de iniciar a investigação. Tinha de obter uma licença de estágio antes de iniciar todas essas coisas. Agora significa que não precisará de outro procedimento adicional, mas apenas das suas qualificações.
A Lei dos Refugiados do Quênia 2021 foi assinada no ano passado e entrou em vigor em fevereiro deste ano, trazendo vários ganhos aos refugiados. Jamin Kusania, do Comitê Internacional dos Refugiados.
O maior problema que os refugiados têm tido neste país desde 1991 tem sido, na realidade, a política vigente, em que os refugiados estão domiciliados para viverem dentro de campos específicos. E o que vemos na Lei dos Refugiados de 2021 é que se avança no sentido de se remover esse aspecto dos campos em vigor.
A ativista dos direitos Adieu Achu diz que a nova lei ajudará esta comunidade vulnerável de muitas maneiras, mas é preciso fazer mais para sensibilizar os refugiados.
As políticas são apenas teorias, mas não a prática. Portanto, na maioria das vezes, sim, elas imitam, assinam, mas não interpretam estas políticas para os refugiados. Ninguém o faz de forma a que eles tenham acesso à informação. Saber que estas políticas foram assinadas e que esta política é isto ou aquilo, para que eles possam começar a agir.
Para a Jack, a nova lei não poderia ter vindo em melhor altura. Depois de ter sido retido devido ao seu estatuto de refugiado, a nova lei permitiu-lhe solicitar a admissão no rol de advogados do Supremo Tribunal do Quênia e a promoção do seu emprego a um advogado de pleno direito.
Permitiu que os refugiados tivessem efetivamente acesso a certos serviços sem que estes fossem restringidos. E é por isso que alguns de nós estamos muito esperançosos.
A nova lei faz parte do programa de integração de refugiados do governo queniano, uma vez que se prepara para encerrar os campos de refugiados até ao final de junho. Algumas agências dizem que é necessário fazer mais trabalho. Jamin Kusuania.
O governo deve voltar a olhar para as datas que estão realmente em vigor, mas também tomar conhecimento da Lei dos Refugiados de 2021 e começar a repensar em termos de como precisamos então de lidar com os refugiados no país. Como é que precisamos fazer a transição dos refugiados dos campos? Porque precisa de ter um guião para soluções.
Embora a nova lei possa aliviar os obstáculos que os refugiados têm de enfrentar para obterem educação e emprego, os especialistas dizem que será necessário mais tempo para enfrentar toda a gama de desafios que os refugiados deverão enfrentar.
Washington DC, e agora vou convidar o Álvaro Ligeiro Andrade para falar do desporto. Álvaro, quais são as novas nesta área?
Abrimos a revista desportiva da Voz da América com a vantagem do Wydad Casablanca do Marrocos e do Al Ahly do Egito rumo à final da Liga dos Campeões de África em futebol. No sábado, o Wydad da Casablanca ganhou o Petro de Luanda em Luanda por 3-1. O confronto da segunda mão disputa-se no próximo dia 13 em Casablanca, onde a equipa marroquina é favorito. Na outra meia-final, o Al Ahly goleou o Sportif de Sétif da Argélia por 4-0. O jogo praticamente Em Portugal, o técnico do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, campeão português desta temporada, não esconde que vencer a Liga dos Campeões é um dos seus objetivos de carreira, mas não quis para já dizer se só o conseguirá fazer fora do Porto. Ambiciono ser melhor amanhã do que sou hoje, sinceramente. Isso é a minha forma de estar e aquilo que haverá de surgir, surgirá com naturalidade. Não quero dar passos muito grandes, mas não posso ser incoerente com o que digo, até porque estou num clube que já ganhou a Liga dos Campeões. Ganhou títulos a nível internacional. Não posso dizer que ambiciono um clube maior para conquistar esses títulos. Ambiciono sim treinar bem, de uma forma determinada e com muita paixão, afirmou Sérgio Conceição em entrevista ao podcast Expresso da Manhã do Jornal Expresso nesta segunda-feira. Na Espanha, o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, tem vindo a preparar uma reformulação do plantel catalão e o jornal Marca diz que podem sair até 9 jogadores no mercado de verão. O guarda-redes Neto, o defesa central Clément Lenglet, o lateral direito Serginho Dest, o defesa central Oscar Mingueza, o também defesa central Samuel Umtiti, o médio Rigi Puig, o avançado Memphis Depay, também o avançado Frankie de Jong e Martin Braithwaite estão na lista transferíveis de Xavi Hernández, que, no entanto, não quis comentar as notícias na Inglaterra que dão conta da ida de Erling Haaland para o Manchester City. O The Athletic refere que o anúncio oficial da contratação do avançado norueguês do Dortmund poderá acontecer ainda nesta semana. Xavi, no entanto, reconheceu que o fator económico pode ter virado a balança para o lado dos ingleses, apesar do interesse dos espanhóis. No handball sénior feminino, por falta de comparência do FAP dos Camarões, o Petro de Luanda conquistou ontem o título da Supertaça Babacar Foul, cuja partida estava agendada para o pavilhão Palácio 29 de Julho, em Niamey, no Níger. Apesar de já se encontrar no palco da competição, a formação camaronesa, terceira classificada da última edição da Taça dos Vencedores das Taças, alegou indisponibilidade para jogar, pois só pretendia fazê-lo na quarta-feira. Para evitar outros transtornos, a direção da prova decidiu entregar o cetro ao emblema angolano depois da supertaça masculino entre os Zamalek e Al Ahly do Egito. Na NBA, James Harden voltou a brilhar no jogo 4 das meias-finais da Conferência Este entre os Philadelphia e os Miami Heat, levando ontem a eliminatória para 2-2, depois de uma vitória por 116-108. Harden marcou 31 pontos, 16 deles no último período e 6 triplos, contando também a equipa com Joel Embiid, inspirado, apesar da recente fratura facial. O próximo duelo está marcado para Miami já amanhã. O jogo 6 será na Filadélfia e um eventual jogo 7 será outra vez disputado em Miami.
E com o desporto de Álvaro Lugier Andrade, marcamos o ponto final. O Álvaro volta daqui a 3 minutos para a terceira meia hora de emissão aqui nesta Voz da América a partir de Washington, D.C. Uma referência à imprensa americana, o Wall Street Journal, escreve, entre outros títulos, que Vladimir Putin, o líder da Rússia, usou a parada do Dia da Vitória para justificar a invasão à Ucrânia. Com a técnica de Peter Handley, produção de Mariano Bartolomeu e Miguel ao microfone, assim foi a segunda parte. Nós voltaremos amanhã com a continuação de uma ótima noite de segunda-feira.
So peace of mind, love would fill my heart. Thanks to you, I got a reason every day to keep believing I can move the mountains in my way. Now you're my first, my last, my everything. I want to shine into the world and say, oh, you make it summertime every day. Now I'm living my life in the month of May. It's blue skies every day since you've been mine. Kiss is tough as a summer breeze, and you lift me up when you smile at me. When I'm with you, boy, I feel so fine. You make it summertime. I couldn't help but wonder if I would always be sitting on the outside looking in.
place for me. Let all my dreams of fantasy blowing in the wind. There came you, now I am leaving yesterday. Cause I believe that love can move the mountains in my way. Now winter's gone, the times have just begun. Now all because of you, the seasons change. Oh, you make it summertime every day. Now I'm living my life in the month of May. It's blue skies every day since you've been mine, yeah. Your kiss is such as a summer breeze, and you lift me up when you smile at me. When I'm with you, boy, I feel so fine. You make it summertime.
Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, hoje é 9 de maio, aos microfones Álvaro Lugero Andrade, bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe através do nosso retransmissor local. Na internet, voaportugues.com, pode acompanhar-nos no telemóvel, também no computador e no tablet. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com referência VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Na produção, Léo Sarrilo, a assistência técnica é de Peter Henley. Títulos desta emissão: Senado americano vota na quarta-feira lei que visa garantir direito ao aborto nos Estados Unidos. Vladimir Putin comparou nesta segunda-feira a trajetória das suas tropas na invasão à Ucrânia à vitória do seu país sobre a Alemanha nazi. Líderes africanos defendem investimentos em grande escala para lutar contra os efeitos ambientais. Começamos aqui a última hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Em Moçambique, a classe jornalística aguarda com expectativa a lei sobre os instrumentos legais de proteção da liberdade de imprensa, sobretudo o seu conteúdo, que o Presidente da República, Filipe Nyusi, exige celeridade na sua aprovação pela Assembleia da República. Analistas e jornalistas alertam para um retrocesso caso a lei for aprovada como está. Ramos Miguel, desde Maputo.
Não se sabe ainda a que instrumento se refere o estadista moçambicano, mas especialistas sublinham que se forem as duas propostas de lei depositadas no Parlamento, bastante restritivas, sobretudo para as redes internacionais, isso vai representar um retrocesso relativamente a avanços que Moçambique tinha registrado em termos de liberdade de imprensa. Fernando Lima.
Vamos saber nas próximas semanas se de facto continua uma peça legislativa conservadora e retrógrada ou se ela corresponde a uma série de propostas que foram feitas nos últimos meses. Portanto, não se sabe ainda qual é o projeto, se é o projeto conservador igual àquele que foi apresentado no princípio do ano, ou um projeto no qual se trabalhou nos últimos meses com vários atores nacionais e internacionais no sentido de melhorar o conteúdo de ambas as leis.
Do novo projeto, eliminam-se as restrições às redes internacionais que emitem em Moçambique?
Foram eliminadas todas as referências que mostram ou dão a entender uma grande hostilidade em relação à atividade de correspondentes estrangeiros em Moçambique. Mas eu não sei se é este o draft que vai à Assembleia e as indicações não são essas. São de que se trata de um documento que continua a ser muito conservador.
E as redes que já emitem em sinal aberto vão deixar de o fazer?
A ideia é essa e a tentativa de silenciar esses serviços existe. Agora, se vai acontecer ou não, não estou seguro.
Mas por
que silenciar essas rádios?
Porque há uma visão de certos setores da Frelimo muito totalitários e muito conservadores e que têm dificuldade em conviver em democracia e conviver com uma imprensa aberta e sujeita a influências diversificadas, incluindo de mídias internacionais.
Entretanto, o jornalista Alexandre Chour, membro do Conselho Superior de Comunicação Social, considera necessária a revisão da lei de imprensa, mas diz que as propostas de lei recentemente submetidas ao Parlamento poderão voltar a debate público.
Eu estive em conversa com alguns deputados. Disseram-me que, em princípio, a lei poderá ser devolvida para um novo debate público, para ver se se ultrapassa essas situações que se levantam aí.
Já para o analista Moisés Mabunda, que também defende a revisão da lei de imprensa, com as restrições que a proposta de lei de radiodifusão impõe às rádios internacionais, o governo pretende proteger as estações nacionais.
Eu acho que o governo também está na tentativa de proteger as rádios nacionais, porque a concorrência não é a mesma. Uns são mais poderosos que os outros.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora para Bissau, onde governo e partidos políticos repudiam a tentativa de assassinato do deputado e líder do movimento União para a Mudança, Agnello Regala, no sábado, quando foi atingido por uma bala à porta da sua casa por desconhecidos que dispararam 5 tiros. O presidente do Marosisoco, Embalo, falou em caso de polícia. Tiago Seidi.
O primeiro-ministro Nuno Gomes da Bianca anuncia uma investigação para a identificação dos autores desse ato.
Está-se a fazer um trabalho de investigação, é um ato que todos nós repudiamos, mas, para cada forma, deixamos que a autoridade faça o seu trabalho.
Mas Mamadou Keita, vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, exige que o governo crie condições de segurança aos cidadãos do país.
O governo tem que assumir a sua responsabilidade, criar condições para que haja segurança, livre circulação das pessoas, que as pessoas sim seguro no território nacional. Que seja identificada e responsabilizada pessoas que praticam esses atos bárbaros.
Questionado pela imprensa sobre ataque à residência de Agnello Regala, o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, respondeu.
Isso não sei se é vítima, não sei o quê. Se é assunto da polícia. Isso vai ao Ministério do Interior, a Polícia Judiciária. Eu não falo do cidadão Agnello Regala. Não sei se é atentado ou intentona na Guiné, tudo se passa. O presidente também então, foi vítima.
O coordenador da Casa de Direitos, Guilherme Lopes, apela a uma mobilização popular para estancar as ondas de violações de direitos humanos no país.
Isso demonstra a debilidade do país, a fragilidade do país em termos de segurança. Ao nosso ver, é preciso que toda a sociedade mobilize para pôr fim a este ato recorrente. Não só a sociedade guinense, é preciso que as instituições internacionais tomem em consideração o que está acontecendo neste momento na Guiné-Bissau.
O líder do Movimento Democrático Guinense, Silvestre Alves, considera inqualificável o ataque à residência da Agnello Regala.
É inqualificável, é uma hipocrisia total, é uma irresponsabilidade dos governantes deste país. Não se pode aceitar que as pessoas não sejam livres de emitir as suas opiniões sobre a evolução política do país. Portanto, não se encontra nenhuma outra justificação para este atentado e temos que perguntar a quem aproveita o atentado. O país não tem nada de segurança. É uma balbúrdia, só acontecem coisas insólitas e dizem que é caso isolado.
Em comunicado, Maria José 15, um dos partidos que suporta o atual governo, exigiu que os autores do ataque à residência de Agnello Regala sejam perseguidos e traduzidos à justiça. Tiago Seri, Voz da América em Bissau.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora para Angola. Sindicalistas apontam sinais de o governo visar a extensão do movimento sindical em Angola. O governo tem outra leitura. Arão Dipa tem a reportagem.
A necessidade de mais concertação social, sobretudo nos setores da saúde e da educação, em greve nos últimos meses, são as principais preocupações das organizações sindicais. Os trabalhadores também reclamam da precariedade de poder de compra dos salários e o aumento do salário mínimo nacional, um assunto que continua longe de consensos, uma vez que o próprio governo já veio a público afirmar que não tem dinheiro para atender às reivindicações dos vários sindicatos. A Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola acusou recentemente o governo de João Lourenço de pretender extinguir a atividade sindical em Angola, de modo a acabar com as greves. Alguns sindicalistas constatam haver uma clara falta de respeito por parte do governo ao não atender às reclamações dos movimentos reivindicativos. Os líderes sindicais representados nestas organizações chegaram mesmo a desafiar o governo a proceder à revisão pontual da Constituição em relação ao artigo 50, que se refere ao papel dos sindicatos, de modo a acabar de uma vez por todas com eles. Ao convocar esta semana os líderes das principais centrais sindicais, o presidente João Lourenço respondeu ao apelo da classe trabalhadora, que reclama por mais diálogo e sensibilidade das autoridades sobre a situação social e económica que continua a se degradar um pouco por todo o país. Francisco Jacinto Gaspar, líder da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, fala da ausência de diálogo social por parte das entidades empregadoras, no caso das empresas públicas, e destaca os pontos plasmados no memorando que nortearam a conversa entre João Lourenço e os líderes sindicais.
Realçar aqui o encontro que tivemos, esta audiência com Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, porque está-se a terminar o mandato e ao longo dos anos nós temos apresentado várias reclamações e vários protestos sobre a vida social e económica dos trabalhadores. E nós viemos aqui apresentar esta reclamação escrita, apresentamos um memorando e destacam-se entre as questões que têm a ver com o diálogo social. Os conflitos que têm surgido nos últimos tempos, irregulares, têm a ver com a ausência do diálogo social, sobretudo no setor da educação e da saúde, que são as questões sociais que devem estar nós. Colocamos isso à Sociedade da República, porque é que se abrisse esses dois ministérios ao diálogo e pudesse encontrar sempre consensos possíveis para as questões na mesa. Também abordamos a questão que tem a ver com a questão, por exemplo, da segurança social. Sabem que nós publicamente temos reclamado para a inserção dos parceiros sociais nos órgãos deliberativos da segurança social, que fiscalizam a gestão do próprio Instituto. Tem a ver também com a questão, por exemplo, que temos muitos sindicatos hoje que estão constituídos há mais de 20, 15 anos, que ainda não têm seus estatutos publicados em Diário da República. E pedimos que, de fato, que o Ministério, através do titular do Poder Executivo, que haja uma celeridade e haja uma outra revisão do fazer e de realizar junto do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, que tem a potência de recepcionar os estatutos e registrar os pedidos de constituição dos sindicatos.
O líder da CGSILA vê neste encontro com o Presidente da República um sinal de abertura e espera que sejam dadas orientações que apontem para as soluções da situação dos trabalhadores angolanos.
Sim, sim, sim. E também abordamos outras questões que têm a ver, por exemplo, com a questão dos próprios sindicatos, as associações, o que é que podemos fazer isso. Nós, qual é a colaboração possível que podemos fazer com o Estado para criarmos também um bom ambiente, de fato, de diálogo e de aproximação com base no diálogo que já citei, que é o diálogo social. Deixa-me dizer aqui, o Sr. Presidente da República, quando da tomada de posse, me abriu e disse isso na sua tomada de posse, dizer que estava aberto e havia de contactar com os sindicatos, etc. E hoje é a segunda vez que somos recebidos, e nós estamos também, de fato, agradecidos. E é sinal, de fato, de abertura. E nós, por isso, hoje, sendo a segunda vez que nos recebem, não deixamos de realçar a sua importância, a sua relevância, porque permitimos nós, enquanto defensor da classe trabalhadora no país, colocarmos as preocupações de Vossa Excelência, na medida do possível, naquilo que for possível também para orientar, fazer e orientar para fazer, será feito.
Por sua vez, o secretário-geral da União dos Trabalhadores Angolanos referiu que o memorando entregue ao chefe de Estado se resume na vida sócio-laboral dos trabalhadores, não deixando de parte a questão salarial. José Laurindo deixou claro que o salário mínimo nacional é a grande preocupação, para além dos sindicatos não serem tidos nem achados nas decisões sobre o seu destino.
E mais do que isso, vale de facto a oportunidade que tivemos de sermos recebidos à mais alta instância do país, e acredito que a seu tempo e de forma pormenorizada teremos a oportunidade de um dia fazer um balanço daquilo que são as nossas preocupações. Mas o memorando resume-se naquilo que é a vida sócio-laboral dos trabalhadores, não é? Não ponto de parte a vida salarial e outros aspectos de âmbito institucional entre os parceiros e os sindicatos.
Em relação às questões salariais, quais são de facto essas preocupações? Para a sociedade perceber, para os trabalhadores perceberem que os sindicatos estão de facto a defendê-los, quais são essas preocupações?
Bom, nós temos estado a advogar para os trabalhadores a questão do salário que tenha um poder de compra, que não é o caso atual. Hoje os salários perderam poder de compra, mas por razões que todos nós, como cidadão e patriota, conhecemos. Mas é preciso, de facto, nós continuarmos a buscar o entendimento de que o salário é a componente importante para aquele trabalho. Tanto isso no cômputo geral. Houve agora uma revisão salarial, não sei qual é o nome que se atribui, é que a nossa preocupação é que muitas das vezes, como parceiros sociais, não somos tidos no momento daquilo que vai afetar a vida dos trabalhadores. Mas, mais do que isso, estamos preocupados com aquilo que tem sido a questão do salário mínimo nacional. Há uma comissão que está trabalhando nesse processo, uma comissão tripartida, está fazendo o estudo da evolução do salário mínimo nacional. Não terminamos, não obstante ter havido agora o aumento do salário para o salário mínimo nacional de 50%. O diálogo à volta deste salário vai continuar. Vale dizer que, mais do que isso, o mais importante é que não há recusa das partes para o diálogo. Tem havido diálogo permanente e nós vamos trabalhar até a exaustão.
Reagindo a este encontro com o Presidente da República e a liderança das centrais sindicais, o Presidente do Sindicato Nacional dos Professores destaca o seu significado para a classe trabalhadora. Guilherme Silva desconfia que esta cartada de João Lourenço seja mais um exercício de marketing político, à semelhança de outras ocasiões que não produziram soluções.
O encontro, penso, serviu de meio para concertação e de busca de soluções. Outro significado é político. Este é que nós tememos, significado político, porque a experiência não se abandona. Porquanto, o presidente, enquanto candidato às eleições em 2017, inaugurou essa dinâmica de auscultação de diferentes estratos sociais, mas não passou de marketing político. Nós mesmos fomos ouvidos na altura. Houve sessões com o candidato na altura, João Lourenço, mas não passou disso. Foi apenas um marketing político. Não faz sentido usar e abusar, não é? Ouvir as pessoas mas um encontro de escutação. Depois de ouvir essas pessoas, se a intenção não for resolver o problema. E que problema é esse? A fome não espera, não se compadece com discursos. A fome resolve. E quando falamos de fome, estamos a dizer que é preciso que os trabalhadores tenham condições de trabalho e salariais. Porque é com um salário digno que vão suprir as necessidades dos seus lares. E, tendo um salário digno, a moeda circula, a economia cresce. Portanto, é preciso que acreditemos nisso. E os funcionários públicos estão com fome de promessas nunca cumpridas, com políticas públicas fracassadas, o que até deveria merecer, não é um chumbo a esse encontro como forma de protesto a este governo. Um governo que não abraça o diálogo. Estamos a ver o que está a se passar com os colegas professores do ensino superior e os médicos. Há ameaças daqui e daqui, chantagens, enfim. Por isso, a necessidade de se pôr fim a isso. E não apenas encontros como se fossem simulacros. Não. Mas que sejam encontros com sentimento de resolver os problemas. Se assim for, então nós estamos aqui para apoiar. Estamos aqui para dar, de facto, a nossa contribuição enquanto Sindicato Nacional de Professores.
Em relação ao memorando que deu a entrada no gabinete do Presidente da República, Guilherme Silva acredita que João Lourenço ainda vai há tempo de atender aos pontos nele constantes. Chama igualmente a atenção para o calendário eleitoral que começa a apertar. O sindicalista também defende a necessidade de se estabelecer um pacto de cumprimento entre as partes.
As questões podem ser atendidas, essas reivindicações constantes do memorando, entregues ao Presidente da República. Ainda há tempo para serem atendidas, pois embora faltam 90 dias para as eleições. E os serviços públicos não param. Se o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, consultando os seus auxiliares, pode, sim, atender o memorando. Há questões cujo atendimento é para já. Aqui, a necessidade de se estabelecer pacto com os sindicatos. Um pacto com os sindicatos. Mas pacto de ver a vontade de cumprir, fazer cumprir, e não pacto político para manutenção do poder. Essas interpretações também sabemos fazê-las. Desconstruir as intenções que às vezes estão por trás desses encontros. Porque apenas hoje? Porquê? Apenas hoje. Quantas vezes nós clamamos em encontros dessa natureza? Mas antes tarde que nunca. Nós, enquanto sindicatos, sim. O que devemos dizer aqui é que o movimento sindical em Angola tem um desafio muito grande, porque a tendência do executivo é fazer desaparecer os sindicatos. Ou seja, essa tendência de um draft, uma proposta de revisão da lei sindical, onde estabelecem, não é, que as greves devem ter apenas X dias, etc., limitam o exercício sindical e a liberdade sindical, limitam que as lideranças sindicais, de facto, possam exercer a sua função.
Entretanto, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social garantiu recentemente ter recebido orientações para trabalhar com os sindicatos sobre a revisão da Lei Geral do Trabalho. Teresa Dias manifesta alguma expectativa quanto à discussão e à aprovação destas matérias na Assembleia Nacional nos próximos dias. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, vamos então às notícias que marcam esta segunda-feira. Aqui nos Estados Unidos, o Senado votará na quarta-feira um projeto de lei que pretende garantir às mulheres o direito ao aborto, dias depois de uma fuga de informação ter indicado que o Supremo Tribunal de Justiça pode anular esse direito reconhecido em 1973. O anúncio foi feito pelo líder da maioria democrata, Chuck Schumer, dizendo que todo americano verá como cada senador se posiciona. Na Rússia, o presidente Vladimir Putin comparou hoje a trajetória das suas tropas de invasão à Ucrânia à vitória do seu país sobre a Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Num discurso sem novidades para celebrar o dia da vitória número 77, que marca a derrota dos alemães na Rússia, Putin alegou que foi forçado pela NATO a atacar o país vizinho.
O discurso tinha chamado a atenção dos países ocidentais que esperavam o anúncio de escalada da guerra na Ucrânia. O Serviço de Inteligência americano afirmou na semana passada que Moscou poderia usar a data para fazer uma declaração formal da guerra. No entanto, Putin não fez nenhum novo anúncio e se dedicou a tentar incentivar as suas tropas, evocando os soldados da Segunda Guerra Mundial. Os líderes africanos presentes hoje na reunião das Nações Unidas na Costa do Marfim sobre a desertificação defenderam a necessidade de investimentos em grande escala para lutar contra os efeitos ambientais e sublinharam a rentabilidade desses investimentos na recuperação dos ecossistemas. O secretário-executivo da 15ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para Combater a Desertificação, Ibrahim Diop, disse que a restauração de terras degradáveis é possível, por vezes com baixo custo. Na mesma linha, a subsecretária-geral das Nações Unidas, Amina Mohamed, avisou que são necessários investimentos em grande escala para ajudar os países que mais precisam. E o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse que a conferência é um apelo urgente aos governos para que investam em forma massiva em projetos de grande escala na recuperação de ecossistemas. Uma operação internacional contra o tráfico de pessoas, coordenada pela Interpol, realizada entre 21 e 25 de março, deteve 121 pessoas em 25 países e resgatou 80 vítimas. Segundo o secretário-geral de Interpol, Jürgen Stock, os valores agora apurados por esta operação de imigrantes canalizados para redes de tráfico humano refletem a dimensão da problemática. A Interpol continuará a tentar garantir que estejam detrás que quem esteja por detrás dessa atividade deploráveis, caso seja levado diante da justiça. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, neste dia 9 de maio. De todos se despedem Leo Sarrilo, Peter Handley e Álvaro Ludgel Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Mesmo antes da invasão não provocada de Vladimir Putin da Ucrânia, as minas terrestres e os restos da guerra explosivos constituíam um problema grave. Desde 2014, quando a Rússia enviou as suas tropas para o leste da Ucrânia, a linha de contacto 250 milhas que atravessa as regiões de Donetsk e Luhansk e separa as forças armadas ucranianas das forças de representação da Rússia, tem sido fortemente minada. A segunda Relief Web, em 2021, cerca de 2 milhões de ucranianos estavam expostos a uma multiplicidade de perigosos explosivos. Na altura, a Ucrânia ocupava o 5º lugar no ranking mundial de baixas civis resultantes de minas terrestres e resíduos explosivos de guerra e nos 3 primeiros lugares no ranking de acidentes com minas terrestres antivículo. Em 2021, a região de Donbass, na Ucrânia, era uma das regiões mais minadas do mundo. Desde 2014, os Estados Unidos têm cooperado com parceiros e organizações não-governamentais no sentido de eliminar os perigosos explosivos dos campos de batalha do leste da Ucrânia e a destruição do excesso de armas convencionais no país. O Departamento de Estado, o Departamento de Defesa e a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional trabalham em conjunto com governos estrangeiros, empresas privadas, organizações internacionais e organizações não-governamentais para reduzir o excesso de arsenais de armas ligeiras e de pequeno calibre, implementar as melhores práticas para assegurar e armazenar adequadamente as armas convencionais e levar a cabo programas de desminagem, disse a subsecretária do Controlo de Armas e Segurança Internacional, Bonnie Jenkins. Desde 2014, o alcance comunitário financiado pelos Estados Unidos através dos nossos programas de educação sobre o risco de explosivos tem evitado inúmeros ferimentos na Ucrânia. Antes da invasão russa em larga escala em fevereiro, os programas financiados pelos Estados Unidos chegavam às populações ao longo da linha de controle, conduzindo mais de 670 sessões de educação sobre o risco de engenhos explosivos para prevenir ferimentos e mortes, só em 2021. Infelizmente, a nova invasão premeditada, não provocada e injustificada de Putin a partir de 24 de fevereiro deste ano, já desfez o nosso progresso anterior, expondo exponencialmente mais civis ucranianos à ameaça de restos de guerra explosivos, disse a subsecretária Jenkins. Os bombardeamentos e ataques da Federação Russa aos blocos de apartamentos civis, mercearias, hospitais, escolas e até uma central nuclear estão a tornar esta situação catastrófica. A limpeza após ataques indiscriminados da Rússia vai levar muitos anos e uma resposta internacional bem coordenada, disse a subsecretária Jenkins. Os Estados Unidos dedicam-se a apoiar os esforços para ajudar o povo da Ucrânia a reconstruir as suas vidas e a salvar da ameaça das bombas russas. Acabámos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.